Entrevista.
Neste mês, no dia 19, é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, para falar sobre demarcação de terras dos povos originários no Paraná, diversidade cultural e políticas públicas. Eu converso com o professor de História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, Clóvis Antônio Briguente. Clóvis, no Paraná, quantas terras já foram demarcadas e qual a população que vive nesses espaços?
Bom, os dados precisos a gente não tem. A gente espera, inclusive, agora que o IBGE, a partir da divulgação do censo, nos traga dados mais atualizados, né? Mas a população indígena no Paraná gira em torno de 40 mil pessoas. Eu diria que umas 30 mil pessoas vivem em terras demarcadas, né? E cerca de 10 mil pessoas, né, estão em áreas que não têm demarcação. São terras locais de acampamentos provisórios, pequenos espaços cedidos por terceiros. Então, as terras demarcadas são 19, né, demarcadas, e tem 3 ou 4 que são reservas. E a reserva também é uma demarcação, né, mas é uma outra categoria jurídica, né, que não passa pelo reconhecimento da tradicionalidade, né, da ocupação. Ela é uma aquisição, né? Mas é curioso porque essas demarcações, dessas 19, tem seis que são mais recentes, né? Que são, assim, a partir dos anos 90. As demais, 13, pelo menos, são terras que foram demarcadas no início do século XX, em locais de antigos aldeamentos do século XIX, e outras que não eram aldeamentos, que foram demarcadas. Essas terras, no levantamento que a gente fez, publicamos num livro sobre os indígenas no sul do Brasil, no ano de 2022, a gente demonstra que dos territórios demarcados no início do século XX e a ocupação atual, representa uma diminuição de 60% das terras. Ou seja, somando todas as demarcações feitas no século XX e o que os indígenas ocupam hoje, representa uma diminuição de 60%, né? Que foi resultado da ação do Estado do Paraná com o Serviço de Proteção aos Índios, que era um órgão do governo federal, né, que fizeram acordos no ano 49 para reduzir esses territórios indígenas. Um ato ilegal, bom dizer, né? Eles não tinham essa prerrogativa de reduzir esses territórios. Então, eles o fizeram e até hoje não foi equacionado esse tema, né? Além disso, também tem outras situações de comunidades que retomaram terras que pertenciam aos seus ancestrais, mas que não foram demarcadas no início do século. São áreas que eles ocupavam algumas até permanentemente, e estão reivindicando, então, a demarcação a partir, então, da legislação federal, da Constituição Federal de 1988, como na região oeste aqui do estado, na região de Guaíra e Terra Roxa, em que são 14 comunidades. Já foi feito um estudo, né, foi aprovado, o relatório foi anulado pelo ex-presidente da FUNAI. Atual presidente da FUNAI agora revalidou, ou seja, ele continua valendo o estudo, só que ele não tem como está judicializado o processo, ele está paralisado na justiça, mas ele continua valendo. Na região mais da influência do lago da Itaipub Nacional, são 7 retomadas, os Guarani chamam de retomadas, que eram antigas aldeias ou próximo das antigas aldeias que ficaram submersas pelo lago de Itaipu e que eles estão reivindicando hoje a devolução dessas áreas, né? Então, são retomadas mais recentes, mas dentro de uma mesma dinâmica histórica, em que eles já vinham há anos reivindicando esses espaços, nunca foram atendidos, e aí eles resolvem, então, como por pressão dos locais mesmo onde vivem, né, porque não tem terra, ou por outros fatores, buscar, então, essas áreas relacionadas às suas antigas ocupações. E a gente encontra, então, isso em Santa Helena, em Itaipulândia, e no geral são áreas, como eu mencionei, que foram alagadas parcial ou totalmente pela represa de Itaipu Binacional, e que eles buscam, então, os locais mais próximos, ou o que restou da área, ou o local mais próximo dessas áreas para fazer as retomadas, para justamente demonstrar esse vínculo histórico das antigas áreas com a ocupação contemporânea.
Perfeito. Falando em demarcação, por que, que ela é tão importante para o povo indígena?
A demarcação da terra indígena, de terras indígenas, é uma, vamos chamar assim, uma devolução de um território que já pertencia a esses povos, a eles. É como se nós tivéssemos um carro roubado, né? E esse carro fosse encontrado e precisa ser devolvido ao dono, ou seja, o dono está reclamando, e aí não importa o tempo. Elas são tradicionalmente ocupadas, são terras que reportam a uma tradição de ocupação e não uma continuidade histórica da ocupação. Então, mesmo estando tituladas, se comprovado que essa é uma terra de ocupação tradicional, ela precisa ser devolvida aos povos. E para os povos isso é muito importante, porque são terras, primeiro, coletivas, diferente, né, do conceito de propriedade privada da sociedade nacional, que são terras individuais, são terras coletivas, para uso da coletividade a partir da sua dimensão sociocultural, né? Aquilo que preconiza o artigo 231 da Constituição, segundo seus usos e costumes e tradições, né? Então, cada povo tem uma forma de utilizar esses espaços. E eles são fundamentais. A gente ouve, às vezes, assim, é necessário fortalecer as culturas indígenas. Bem, as culturas indígenas, elas têm uma relação, vínculo com os territórios, que são fundamentais. Você consegue uma preservação de uma cultura num espaço abstrato. Inclusive, ao ponto de algumas teorias, né, antropológicas, mencionar que não é pertence aos indígenas, são os indígenas que pertencem à terra, por conta justamente desse vínculo, e dali então que resulta toda essa dimensão de uma necessidade da terra para, eu não diria preservação da cultura, porque senão dá a impressão que fica parada no tempo, uma cultura parada no tempo, mas para uma vivência cultural. É, e que cada povo tem sua forma própria de vivência, ou seja a produção de alimentos, seja a produção de saberes, seja a produção de cultura, seja a produção de relações, enfim, é nesses territórios que se dá essa vivência cultural. E então eles são, assim, fundamentais. Tá? E aqui no estado do Paraná, povos indígenas ocupam uma fração mínima, né, do que significava inicialmente os territórios de ocupação tradicional. Não estamos falando de 1500, do colonial, nem do século XIX. Estamos falando aí do século XX, né, dos territórios que os indígenas ocupavam no século XX. E foram sendo reduzidos ao longo dos anos. E por que início do século XX? Porque estamos falando de territórios vinculados também a um amparo legal. E eles foram sendo reduzidos, hoje representam, creio que os territórios demarcados hoje no Paraná, que em torno de 19, eles representam menos de 0,5% do território estadual. Ou seja, somando todas as terras demarcadas, é menos do que 0,5% do território estadual. É uma fração mínima.
Quais as etnias presentes no Paraná, Clóvis?
A maioria da população pertence ao povo caingangue, né, um povo de tradição linguística do tronco macrogê, enfim, né. A segunda população de maior número é o povo guarani. Aí tem os guarani, tem os subgrupos linguísticos, os avá guarani, que é na região oeste, e os imbiá guarani, na região mais litorânea, né. No norte também tem os avá guarani. São pequenas diferenças, né, entre avá guarani e imbiá guarani, mas são importantes. Eu acho que entre eles, assim, essas diferenças, que são formas linguísticas, são cultura material, enfim, se manifestam em diferentes elementos. Tem uma população, vamos chamar assim, parente, linguisticamente falando, né, dos guarani, que é o povo xetá, né, também está presente aqui no estado do Paraná, um povo que ocupava a região noroeste do estado, próximo aí ao Moarama, essa região oeste, mas noroeste, e que foi dizimada aí também nessa década de 40, quando foram reduzidos os territórios caingangue, que foi sua ocupação para essa região, e eles foram praticamente extintos, mas hoje eles se encontram no Paraná com uma população bastante expressiva, né, e também reivindicam a devolução do seu território, já foi identificado pela FUNAI e também está com processos judiciais, enfim, tramitando na justiça a demarcação da terra do povo xetá. Esses são os três principais povos. Depois também a gente encontra a presença do povo Xoclém, que é um povo que ocupava Historicamente, a região é de Curitiba e em direção a Santa Catarina, toda a região serrana e litorânea, até a região de Porto Alegre. Então, tem algumas famílias que vivem aqui no estado do Paraná. E depois tem outras populações que nos últimos anos têm vindo para o Paraná, seja para estudo, como nas universidades, né, e acabam ficando, seja nessas aldeias que tem, por exemplo, as aldeias multiétnicas que tem na região da Grande Curitiba, tem presença de diferentes povos, que é um outro contexto, né, um contexto mais recente dessa mobilidade por outros fatores, né. Mas aqueles povos, digamos assim, que encontram um vínculo histórico do que hoje é o território do Paraná, vamos tomar assim um marco temporal aí do início do século XX para agora, são esses quatro povos: o Caingangue, sua maioria, os Guarani, os Xetá e os Xoclém.
Perfeito. E a gente tem muito aí da influência, né, da cultura dessas etnias, desses povos, até hoje em nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e coisas que a gente nem sabe, né, que vem da cultura indígena, mas que a gente também está hoje ali no nosso dia a dia, como alimentação e entre outras questões, Clóvis.
Bom, começamos pelos topônimos, né, pelos nomes. Estamos num estado que o nome é do Guarani. Paraná, nome de rios, nome de Iguaçu, Ivaí, enfim, né, Tibagi, Paranapanema, e também do Caingangue também. Encontramos com, né, menor quantidade, mas também tem. Goiuerê, por exemplo, né, é o nome da tradição linguística dos Caingangue, né, é já o Paraná e Guarani, né, Paraná, Maringá, Tibagi, enfim, né? Também, mencionou a culinária, né? Culinária indígena está bastante presente também através, por exemplo, da mandioca. Mandioca é a domesticação desses povos. O milho. O milho também foi domesticado por esses povos e está presente hoje na nossa culinária. Alguns deles, claro, não são exclusivos do Guarani, do Caingangue, do Xoclengo, do Xetá, mas eram comuns aos povos aqui do que hoje é o território brasileiro e o território americano, né? Então a gente encontra, por exemplo, nos costumes, o costume do banho diário vem dessa tradição também, né, dos povos indígenas. Então ainda a gente não tem, digamos, uma dimensão tão ampla, porque eu acho que nós tivemos um problema ao longo da história que esses povos foram desconsiderados, e desconsiderados em todos os sentidos. Eles foram desconsiderados enquanto sociedade, ou seja, eram considerados povos que deveriam ser integrados à sociedade nacional, deveriam ser eliminados, e foram desconsiderados nos seus saberes, né? E nas últimas décadas, a partir dos anos 70 do século passado, é que se começa a valorizar e reconhecer esses povos. Então, é só a partir dali que a gente começa a descobrir a grandiosidade dos conhecimentos, das práticas e dos costumes desses povos, e o quanto eles contribuíram para essa formação da nossa cultura, culinária, da nossa alfabeto, enfim. Nosso alfabeto, se a gente tomar a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil, a gente vai encontrar, assim, uma quantidade enorme de elemento da influência dos povos aqui da América, dos povos aqui do Brasil, né? Então isso é uma questão recente, porque até início do século XX, para você ter uma ideia, como que o Brasil tratava esses povos? Era tupi e tapuia, categorias genéricas, não era assim Caingangue, Guarani, Xoclém, era basicamente os tupi e os não tupi, e pronto, né? Não tinha preocupação linguística, não tinha preocupação de conhecer, né? Essa preocupação, ela é recente, porque ainda estamos imersos agora em momentos de pesquisa, e vai sendo revelado aos poucos, né, informações arqueológicas, históricas, antropológicas, sociológicas, enfim, dessas populações, e acho que vai se revelar no futuro próximo uma riqueza inimaginável, né, da contribuição desses povos para a sociedade. E eu acho que tem uma questão que é fundamental também a gente pensar um pouco em termos de futuro, né? Vivemos hoje uma crise ambiental bastante grande, né? Planeta, e aí não é exclusivo do nosso continente, mas é planetária, né? Resultado da ação humana, da nossa forma de ocupar e se relacionar com o ambiente. E eu considero, né, estudo também, vem considerando isso, o quanto esses povos, eles contribuem, né, com seus conhecimentos, com suas práticas, para pensar outras relações com o meio ambiente. E é curioso, se a gente toma essas áreas, pegar o mapa do Paraná, essas áreas que são demarcadas no século XX, essas, pelo menos 13 que eu mencionei, né? A gente vai perceber que são os locais que ainda mais se preservam a cobertura vegetal nativa. Tirando os parques estaduais, nacionais e privados, é porque os indígenas, nas suas concepções civilizatórias, ou seja, buscar nas suas mitologias, nas suas cosmologias, a gente vai encontrar os fundamentos de uma relação diferente com a natureza. Entre os caingangues, você usa muito a categoria de natureza humana, como os caingangues consideram a natureza também humana. Entre os guarani, não tratam exatamente da natureza como humana, mas de uma relação horizontal entre humanos e meio, né, ecologia. Ou seja, os humanos não têm poder sobre a natureza, como na sociedade ocidental a gente acredita que sim, que nós temos poder sobre a natureza, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos o poder sobre nós. Deus fez a natureza, fez a ecologia, vamos chamar assim, né, para que nós usufruíssemos da forma como a gente melhor achar que deve utilizar a natureza. Já os povos indígenas não têm essa relação dessa maneira com a natureza, nos mitos de origem, o que confere a eles uma outra relação que é de respeito, que é de considerar a natureza como um ente de direitos e que precisa também viver. Então, a natureza também precisa viver. E não porque nós precisamos da mata, porque nós precisamos do rio. É porque a natureza é um sujeito de direito. Então veja que é uma dimensão muito distinta da nossa. Quando eu falo nossa, eu me refiro ao mundo ocidental, né? Que é uma relação muito utilitarista da natureza.
Mas ainda a gente tem, principalmente aí no senso comum, uma ideia que foi colocada do que os índios não cuidam da natureza, que eles não trabalham, por não ter o mesmo ritmo que a gente tem na sociedade ocidental mesmo, como você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também.
O preconceito, ele persiste. Eu acho que a gente já avançou bastante, né, em termos de construir novas relações, mas o preconceito, e tem um preconceito também institucional, né, que é o preconceito institucional. É, por exemplo, impor valores, elementos que a gente acha que são, às vezes, valores universais e impor a esses povos. Ah, mas isso é um absurdo, o indígena não pode fazer isso, porque esse é um valor universal. Não, são valores específicos das culturas, né? E é curioso, os brasileiros não admitem muito, né, que tem preconceito contra os povos indígenas, mas é muito comum esses elementos que você mesmo aponta, né? Ah, o indígena não gosta de trabalhar. Não se trata que não gosta de trabalhar. É que, no geral, para essas populações, o trabalho não é algo assim tão necessário. Você trabalha também, bastante, mas você trabalha, especialmente agora, assim, muitos não têm terra para viver, né? Então precisam trabalhar, muitas vezes trabalhando fora, muitos indígenas precisam ir para regiões, por exemplo, da Serra Gaúcha, trabalhar na colheita de maçã, de alho, para além disso, na vida cotidiana, né, das aldeias, essa dimensão do trabalho tem outra preocupação, que é gerar o bem-estar, produzir o alimento, gerar o bem-estar. Então, há determinados momentos que precisa adquirir produtos, eu vou trabalhar um pouco mais, depois trabalho um pouco menos. Já a nossa concepção de trabalho é diferente, trabalho, porque a gente acredita que um dia vai se aposentar e usufruir do nosso trabalho durante a vida. Os indígenas, eles tentam buscar uma vida mais equilibrada. Não é esperar uma aposentadoria, é ir trabalhando e também usufruindo desse trabalho. O negócio e o ócio estão conectados permanentemente, né? Para nós, não. A nós é a necessidade de produzir bastante. Isso tem a ver com, como eu falei, com as concepções de sociedade, né? Então, não é uma questão de ser preguiçoso, de não querer trabalhar. São formas diferentes de trabalhar. São formas diferentes de conceber o trabalho. Aí, algumas pessoas dizem, ah, mas então por que eles ficam dependendo de cesta básica? Bom, o problema da dependência de cesta básica é porque os territórios não estão garantidos. Hoje, as terras não garantem mais espaço suficiente para eles produzirem os alimentos. Não tem programas governamentais que incentivem a produção de alimentos nas comunidades. Até a gente tinha nos governos passados, né, no último não teve, mas nos governos passados a gente tinha incentivo, inclusive, para a agricultura familiar, o que é muito importante. Mas para indígena não tinha. Se o indígena precisa adquirir um equipamento, um pequeno trator para fazer uma lavoura, ele não consegue, nem individualmente, nem coletivamente. Alguns locais eles conseguem, através de uma prefeitura, através de um... Mas não porque tem um programa específico voltado para atender às práticas de sustentabilidade desses povos. Da mesma forma que o artesanato. Muitos povos, muitas comunidades vivem basicamente do artesanato, fazem, produzem e comercializam, mas eles não encontram espaços nas cidades para ficar, as cidades têm preconceito, são poucas cidades que têm uma casa de passagem, por exemplo, para poder se hospedar. Mesmo próximo às terras indígenas, a rodovia que liga ao litoral, ao oeste, né, a 277, ela cruza dentro de uma terra indígena. A gente não vê ao longo desses quilômetros de rodovia que cruza a terra indígena, um espaço adequado para os indígenas comercializarem seus artesanatos. Eles precisam ficar em cima do acostamento da estrada, que é o maior perigo. Por que isso? Porque não tem programa, não tem incentivo, não tem política. A gente espera, né, e estamos confiantes que agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, você possa chegar a se formular políticas para isso. Quem sabe uma FUNAI mais atuante também. Mas é uma pena que ao longo de tantas décadas, e se tomarmos os últimos 30 e poucos anos aí da partir da Constituição Federal de 88, não se organizou isso, não se fez programas para apoiar a produção de alimentos dessas populações. E, aliás, nem no povo Guarani, eles se obrigam a consumir esses alimentos, que no geral é basicamente carboidratos, né? Macarrão, arroz, enfim, né? E o Guarani tem todo um conceito também de alimento, né? A importância do alimento para a dimensão do sagrado é fundamental. E esses alimentos industrializados, eles são muito complexos, né? Além disso, eles provocam também uma série de doenças, né? Como obesidade e outros tipos de problemas, né, na saúde. Então, pensar em programas para produzir alimentos, para que eles possam também comercializar seus artesanatos, porque não é só a agricultura em si, né? Há outra forma. Por exemplo, como aproveitar melhor também, então, essas áreas também de preservação dentro das terras indígenas, para também gerar renda para essas comunidades. Pouco discurso que se faz na Amazônia hoje, né, de preservar a Amazônia e as pessoas de lá ter sustentabilidade, assim também pode se pensar para essas comunidades, né, para que não se destrua o meio ambiente para se produzir alimentos, mas numa relação conectada. Enfim, eu acho que proposições alternativas tem, o que precisa é políticas públicas para isso, né.
Eu conversei com o professor de história da UNILA, Clóvis Antônio Briguente, sobre demarcação de terras indígenas, cultura e políticas públicas.